Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, amigos. Olá, amigas. Começando o podcast GE Grêmio aqui para vocês. Esta é a edição de número 70 e nela você vai ouvir muito sobre o G4. O que o Grêmio precisa para garantir uma vaga no G4? Quem são os adversários? Quem é que está brigando por essa vaga? E para Libertadores e Libertadores, olha, tudo isso. E também, final da Copa do Brasil, tem dúvidas no time. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom. Olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala galera, começando mais um podcast GE Grêmio aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo e tô aqui com meu colega também de reportagem aqui do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
Fala comigo, Lucas e ouvintes desse incrível podcast aqui que tem tudo sobre o Grêmio, não é mesmo, Lucas?
Eu acho que gremistas, tanto homens quanto mulheres, os mais apaixonados, menos apaixonados, eles já estão um pouquinho mais felizes, né, Eduardo Moura, nessa semana que a gente está aqui, dia 11 de fevereiro de 2021. Ou estou sendo muito otimista?
Acho que deu pelo menos uma levantada na moral, né, Lucas, com a vitória goleada em cima do Botafogo, fez o que tinha que fazer e acho que isso levanta um pouquinho a moral, né, apesar de, enfim, de ser o lanterna do Botafogo já tá rebaixado, né. Sim. Mas ainda assim era uma vitória que precisava, o Grêmio precisava desanuviar o ambiente, né, que vinha aí de 7 jogos sem vencer.
Perfeito. Então, por que eu salientei essa data que a gente está gravando? A gente sempre comenta aqui quando a gente está gravando, né, para o pessoal se situar, mas por quê? Porque esse Brasileirão, Eduardo Moura, todo dia que tem um jogo do Brasileirão, seja 1, 2, 3 jogos, acontece cada coisa maluca, então é preciso dizer onde a gente está gravando, porque daqui a pouco você vai escutar isso aqui depois do jogo contra o São Paulo, por exemplo.
Que o Grêmio já pega. É outro momento, né?
Já é outro momento. Então vamos lá, vou abrir aqui a tabela da Série A para a gente começar a falar do Grêmio no G4. Calma, o Grêmio não está no G4, tá? Hoje o Grêmio é sexto colocado com 56 pontos. Tá um atrás do Fluminense, que é quinto, tem 57, né? E o São Paulo, 59, quarto colocado. Aí, se vence o São Paulo no domingo, não passa porque tem menos vitórias. O Grêmio, daí, se vencesse, teria 14 vitórias e o São Paulo ficaria com 16 vitórias. Eduardo Moura, é possível empatar em pontos já, vencendo o São Paulo?
Me parece que sim. Eu acho que, até porque o momento do São Paulo não é bom, né? Vem novamente de um resultado que não era o que o São Paulo queria, e aí isso traz uma carga negativa, mudou o treinador, tudo aquilo que a gente conhece.
Explica aí, Eduardo Moura, por que que teve esse resultado aí? Tem gremista que gostaria de saber como é que foi esse resultado do
São Paulo. É gol de Grêmio, né? Já diria o outro, que foi o Léo Xu, que roubou a bola do Thiago Volpi e fez o gol do Ceará no empate 1-1. Léo Xu, que está emprestado pelo Grêmio e deve retornar para a temporada 2021 para ser uma alternativa ali no setor ofensivo. Pelo menos essa é a situação do momento, né? Porque o empresário sabe que o Grêmio já manifestou até da possibilidade de retorno do Léo Xu.
Beleza.
Mas voltando ali, né, Lucas? Empate do São Paulo, tá? O São Paulo não ganha há 8 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Eu lembro de fazer matéria antes do jogo do Grêmio com o Botafogo, que Grêmio, Botafogo e São Paulo tinham os maiores jejuns, né, do Campeonato Brasileiro. E aí o Grêmio voltou a vencer, e o por óbvio, aumentou o jejum do Botafogo, e o São Paulo não ganhou do Ceará, então segue também 8 partidas sem vencer.
Quer completar? Vai lá.
Pode. Não, só ia dizer que, por tudo isso, me parece plausível que o Grêmio consiga uma vitória e consiga empatar em pontos com o São Paulo, né? E nessa briga tem que pontuar aí também que existe o Fluminense na quinta colocação entre o São Paulo e o Grêmio. E na rodada joga com o
Fluminense
Ceará, né, na segunda-feira. Então, né, se o Fluminense ganhar do Ceará e o Grêmio ganhar, ainda assim o Fluminense vai ser o quarto colocado, né? Mas enfim, o ponto é que se o Grêmio ganhar, empata ali com o São Paulo e retoma essa briga pelo G4, que parecia tão longe, né, Lucas? Parecia tão afastado. Mas esses adversários aí não estão dando possibilidades. E ao mesmo tempo, também é bom dizer, o Palmeiras, né, tem jogos atrasados. Ah, e pode...
eu queria te perguntar, quem são os concorrentes do Grêmio nessa quarta ou quinta vaga, né?
Basicamente é São Paulo e Fluminense, né? Uhum. Na minha leitura, o ponto é que se o Palmeiras, por exemplo, ganha todos os jogos atrasados, né, ele está com 33 jogos e a gente vai ir para a 36ª rodada, ainda assim o Palmeiras sobe na tabela, né, e já tem a vaga direta para Libertadores, então joga a vaga para quem estiver abaixo ali, a vaga do G4, né. Então também tem o Palmeiras aí nesse bolo, que muda pouco, né, por já ter a vaga como campeão da Libertadores, mas enfim, tá nesse contexto também.
Perfeito, perfeito. Eu também acho que, não sei se o Palmeiras vai ter tanto gás assim para empatar em pontuação ou, né, dá um calor ali em termos de pontuação. Hoje tem
que...
53.
O que é importante, eu não sabia, acabei de ver agora, Lucas, quando você falou, é que tem São Paulo e Palmeiras, né? Tem um confronto direto, que eu não sabia.
Isso é verdade.
Então é clássico e um confronto direto nessa briga também aí pela vaga. Então, isso apimenta também, porque o outro jogo do Palmeiras é contra o Curitiba. E aí o Curitiba, por mais que esteja tentando ali ainda ter um respiro, já está quase rebaixado, né, Lucas? Está nesse caminho aí. Então, também não parece que vai ser um adversário que vai trazer muitas dificuldades, né, para o Palmeiras.
Sim, olha, deixa eu pegar aqui agora, já que a gente já definiu mais ou menos os concorrentes do Grêmio, vamos dar uma olhada na tabela de quem pega quem, tá? Vamos lá, o Grêmio vai pegar o São Paulo na Arena, o Atlético Paranaense na Arena, e encerra contra o Bragantino. Vamos ver o Flu agora. Tava falando ali do Ceará, né?
Pega o Ceará na próxima fase. Aí, na 37ª rodada, Fluminense contra o Santos na Vila Belmiro. E o Fluminense encerra o campeonato... Cadê o Fluminense? Aqui, contra o Fortaleza no Maracanã.
Tá, vamos dar uma olhadinha, então. O Ceará hoje, 12º, 46 pontos.
Tá leve, né, Lucas? Porque não vai cair. E também tá quase ali meio garantido numa Sul-Americana, né? Aquela presença na competição. Então tá leve, digamos assim, o Ceará. Não tem muito o que se preocupar, que jogar por no campeonato, né?
Assim como o Santos, né? Acho que...
Concordo. Até porque o Santos ficou muito longe dessa briga por vaga aí, né? De pré-Libertadores. Ainda é uma intenção, né, do Santos buscar essa vaga, mas ao mesmo tempo tá aí com 47 pontos e 34 jogos, né? E digamos que o Grêmio está com 56, que é a última vaga na primeira fase da Libertadores, né? Então, tá longe um pouquinho, 10 pontos, embora tenha um jogo aí por fazer em relação ao Grêmio, tá longe para tirar essa diferença.
Sim. Ceará, Santos, Fortaleza. Fortaleza hoje é 15º, 41 pontos, Eduardo Moura, olha. 16º, Bahia, 37, assim como...
E o Vasco.
O Vasco também, 17º, 37.
O Fortaleza ainda tá naquela briga, né, Lucas? Acho que é isso que tu ia falar, que tá ali um pouquinho pelo medo do Z4, ganhou um confronto direto contra o Vasco, mas tá nessa... ainda convivendo com esse mal, digamos assim, né?
Eu me embananei aqui porque eu não sabia se eu dizia que o Fortaleza já estava um pouco mais assegurado ou se, né, a última rodada poderia ser a derradeira de definir permanência ou não. Eu acho que a última rodada, assim, pode... Acho que ainda vai ter chance de matemática de ser rebaixado, mas talvez não seja.
Não seja mais. Sabe por quê? Porque vendo aqui a tabela, o Fortaleza pega o Bahia, tá? Se o Fortaleza hoje está 4 pontos acima do Bahia, que é o 16º, né? Então, tipo, se ganhar do Bahia, abre, como é confronto direto ali, né, abre uma vantagem bem grande na tabela. Então, talvez na última rodada mesmo esteja, digamos assim, livre desse mal, assim.
Também depende dessa próxima rodada, né?
Né?
Depois a gente tinha falado, cadê Fluminense, Grêmio, vão ver o São Paulo. São Paulo pega, bom, obviamente, o Grêmio agora, e depois 37ª, Botafogo fora de casa, uma segunda-feira, 8 horas da noite, dia 22.
Que dia? 22 de fevereiro, então ele pega antes ainda o São Paulo.
Perdão.
Dia 19 é o jogo atrasado contra o São Paulo, uma sexta-feira, essa maratona. Não,
eu tô falando aqui do São Paulo mesmo. São Paulo pega
isso,
Grêmio,
isso.
Então,
mas, Palmeiras. Eu pego Palmeiras, desculpa. É que eu, essa é a sequência. Grêmio, Palmeiras e aí o Botafogo.
Tá. Então, na última rodada, que é dia 25 de janeiro, é São Paulo e Flamengo. Aí tá isso. Certo, né?
Aí isso, é o último jogo, exato.
Uhum, uhum. Bom, e o Flamengo provavelmente brigando pela liderança aí, não vai ser um jogo tão fácil assim pro São Paulo, que também vai querer a vaga direta, né? Não,
é verdade.
Não dá pra bobear. E
o Hernan Crespo tá louco pra começar, né, na Libertadores.
É, olha aí, imagina pegar uma pré-Libertadores aí que ocorre cara, duas semanas depois do fim do Brasileirão, daí já vai por água, nossa, não quero nem ver a crise de São Paulo. Mas eu acho que a tabela de São Paulo é um pouquinho mais difícil, né, Dado?
É, considero que sim, né? Tem dois confrontos diretos, embora o Palmeiras já tenha a vaga direta, né? Mas é um clássico, e aí clássico reseta tudo, né? Pode tudo acontecer, tem mais o Grêmio. O Fluminense, acho que a tabela ali é um pouco mais simples, digamos assim, né? De administrar. A diferença aí é que acho que o Fluminense até tem menos... não sei que o São Paulo, porque São Paulo perdeu o Breno, enfim, mas acho que tem menos qualidade também que o São Paulo, né? O Fluminense está fazendo uma campanha um pouco mais acima da expectativa, digamos assim.
Eu ia falar que conseguiu segurar um empate com o Galo na última rodada, mas também o Galo, né? É quase o São Paulo, assim, né? A gente nunca sabe o que esperar.
O Atlético Mineiro é inacreditável, né? Só o Brasileirão, desde sei lá quando, com o Sampaoli, que eu considero um bom técnico, mas também sou crítico a ele esse ano. Assim, para o que o Atlético tem investido, para jogadores que conseguiu contratar e para como lidou com o Campeonato Brasileiro, né? Se esperava um time muito mais regular, talvez, tipo, que superasse mesmo os adversários com a sua qualidade, e está tendo muita dificuldade, depende muito do Keno, o clube não para de contratar. Eu acho o Atlético, por mais que seja o terceiro lugar do Brasileirão, um pouco decepcionante, assim, não vou taxar como uma decepção completa, mas é um pouco decepcionante esse rendimento, porque
deixou
só o Brasileirão,
a desejar,
né?
Deixou a desejar.
Só o Brasileirão, um jogo por semana, com um técnico que tem capacidade, que sabe trabalhar, embora não esteja aí aparecendo tanto assim essa qualidade, então eu fiquei um pouco decepcionado com o futebol que o Atlético apresentou esse ano.
E voltando para fechar esse debate do G4, eu acho que o Grêmio também tem um caminho... talvez tão simples quanto do Fluminense, né, Dado? Isso porque eu tô considerando que o Grêmio tem mais time que o Fluminense, tem mais reservas, mais isso, assim, perde uma outra peça, acaba melhorando, e aí pode até mesmo, eu acho que vai acabar em quarto colocado ali, Dado. Acho que,
talvez... eu acho que vai conseguir essa vaga direta na Libertadores, não tenho certeza se em quarto... Mas,
talvez, eu tô considerando a Copa do Brasil, tá?
Falando
de brasileiro.
Acho que o Grêmio vai acabar ou pelo brasileiro ou pela Copa do Brasil na fase de grupos da Libertadores. E o que eu ia dizer, o que tu citou, né? Só para exemplificar, que o Grêmio pega Atlético Paranaense e Bragantino, que são dois clubes hoje, o nono e o décimo. Então não tem, assim, aquela aspiração por mais, né? Assim, eles não conseguem chegar nesse pelotão da Libertadores, mesmo que naquela fase de pré. E também já não tem nenhum risco de cair, enfim, aquela campanha de meio de tabela, são os dois adversários que o Grêmio tendo que, né, ganhar, tendo gana, assim, digamos, né, acho que dá para administrar como vitória aí.
Eduardo Moura, é bom também a gente salientar que na atual composição, né, São Paulo quarto colocado, Fluminense quinto, Grêmio sexto, o Palmeiras é sétimo, o oitavo é o Corinthians, o nono o Bragantino, o Grêmio vencendo a Copa do Brasil, mantendo essa configuração que a gente falou, a pré-Libertadores vai, né, pro debaixo do Palmeiras.
Vai pro Corinthians ali, que hoje é o oitavo colocado. Então, daí eu acabei de citar o Bragantino, né, teria alguma aspiração do Bragantino beliscar, né, essa vaga de primeira fase, desde que o Grêmio seja o campeão, né, da Copa do Brasil.
Mas também não vamos debater muito matematicamente, porque como a gente
disse... Não, desculpa, Lucas. Independe do campeão, né, Lucas? Porque, assim, se for o Palmeiras o campeão da Copa do Brasil, a vaga direta da Copa do Brasil cai no Brasileirão, né?
Sim.
Então, o quinto colocado, que hoje é o Fluminense, vai para a fase de grupos da Libertadores, E aí ficaria nessa atual composição da tabela Grêmio e Corinthians com essas vagas de pré. Então,
maravilha.
Né, independente de quem é o campeão, o oitavo ali pode acabar com uma vaga de pré-Libertadores mesmo.
Bom, mas igual. Vai ser uma disputa que esses de baixo podem estar olhando ali. Uhum. Claro.
Como nas últimas disse, rodadas.
Né? Isso, claro, tu disse também, não com toda aquela inspiração, né? Porque depende de, nossa, mil fatores.
É, mas aí acho que realmente é algo que eu tinha esquecido e é um combustível, sim, que dá para citar para o Corinthians e para o Bragantino, né? Por fazer, sim, um campeonato meio regular ali e ainda assim entrar na fase. Para o Bragantino, então, seria um cenário inacreditável, né? Muito legal de sair da Série B e já estar na Libertadores em 2 anos.
Exato, exato. Sul-Americano também já acho que já vai ser sensacional. Agora, vamos trocar a chave, Eduardo Moura, chavinha, como diriam, porque vamos começar a planejar, a gente já tem feito isso em outros podcasts aqui, até quando saiu de férias, depois que tu voltou também a gente falou bastante, do time para a final da Copa do Brasil. A gente tem visto, tu mesmo falou, né, do jogo de 5-2, as qualidades e defeitos, né, já mirando um pouquinho a Copa do Brasil, porque... Vou te trazer aqui quatro, tá? Quatro debates, se tu quiser inserir outro ou excluir esses, a gente vai de boa aqui. A zaga, para mim, tá indefinida, Eduardo Moura. Eu não sinto o Rodrigues tão titular incontestável, assim.
Eu concordo contigo. Já senti mais ele, eu já senti ele mais titular, né, o Lucas? Acho que o Renato tinha ele, me parece, como um... digamos, como o substituto natural do Jeromel. Acho que até pela velocidade do Rodrigues, tá, Lucas? Porque, às vezes, o Grêmio joga ali um pouco exposto, né? Os volantes, como eles avançam muito, dão liberdade ali pro time adversário. E aí, acho que o Rodrigues tem essa recomposição mais rápida. Só que, ao mesmo tempo, ele tem apresentado algumas falhas e, né, no Brasileirão, a gente viu no jogo com o Santos, enfim... em outros momentos, e aí acho que isso pode pesar também, botar alguém mais experiente ali, e não sei se tu concorda, mas acho que pelo campo, o Paulo Miranda tá jogando mais que o David Braz no momento, né, o David já passou por um momento bom no Grêmio, mas acho que o Paulo Miranda tá rendendo mais.
É onde eu ia inserir o debate, porque a gente tem todo o respeito também pelo Juan, mas, né, ele não tá jogando, ele não tá sendo opção de banco, então, sim, ele está no time profissional, mas não está jogando.
Não é o momento dele ainda, né, de postular uma vaga, alguma coisa assim.
Ainda mais para uma final de Copa do Brasil, acho que é bem entendível. E sim, tem David Braz e Paulo Miranda. Aí eu lembro de um lance do... Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo gol do Botafogo, mas que o David Braz perde na corrida, tendo 2, talvez 3 metros de vantagem. Né, para pegar a bola. Era um lançamento, assim, eu lembro que era do meio de campo para a área do Paulo Vitor. E essa recomposição, nossa, imagina contra o Palmeiras, né, Dado? Também acho que o Grêmio não vai se atirar tanto quanto se atirou contra o Botafogo, mas
se a gente pegar,
precisa pesar, né?
Os últimos jogos do Palmeiras, especialmente esses do Mundial, que é, né, um rotundo fracasso com os resultados do Palmeiras, mas ao mesmo tempo tem mostrado algumas coisas. E acho que o time tem apostado muito nessa bola longa, né? Nos dois jogos que eu vi, pelo menos achei que foram muitos lançamentos, muito essa bola direta do Palmeiras. Então, de repente, ter um cara mais rápido para fazer essa recomposição pode ser interessante. E, ao mesmo tempo, acho que pesa contra, né, o David Braz. Paulo Miranda também não é tão rápido, né, Lucas? Mas acho que ele ganha outra coisa, aquele corte pelo alto. Eu acho que ele vai muito bem na bola aérea e que pode ser também um... O Palmeiras não é um time de bola aérea, né? Mas aquele lançamento de frente, às vezes, ser bom, né? Ter esse tempo de bola pode ajudar.
Se tu pensar também, né? O Jeromel não é tão rápido, né, Dado? Ele tem um bote muito acima da média, né? Ele tem uma interceptação que aí compensa a não velocidade dele.
E ele não é tão, assim, veloz, como tu falou, assim...
De arrancada mesmo.
De arrancada mesmo, mas ele também não... Ele consegue chegar, né? Consegue recompor, então... Acho que é um pouco isso, assim, de o que pesa, a velocidade ali do Rodrigues e o que ele pode entregar contra o momento que ele está vivendo, que talvez não seja dos melhores, assim, nesse momento.
Eu acho que o Paulo Miranda começa a acender uma luz amarela ali pro Renato, né? De quem sabe testar o Paulo Miranda contra o São Paulo, daqui a pouco pode ser uma surpresa, né? Não é o que a gente tem de tendência apurado, mas daqui a pouco, né, pode ser um teste aí pro para o Renato fazer.
E outra coisa, só para a gente citar, né, já que a gente citou o erro do David Braz também, para não aparecer uma perseguição, uhum. O Paulo Miranda, no segundo gol do Botafogo, ele dá uma escorregada ali na área, e aí é o atacante consegue a finalização. É um pouco diferente o tipo de erro, mas também só para citar, para não parecer aí que estamos atrás do, claro. Do David Braz.
Não, pelo amor de Deus, a gente só citou o erro mesmo. Bom, vamos pular. Alguma alteração no gol nas laterais? Já que a gente falou de zagueiros, vamos falar do resto da defesa?
Eu não vejo essa possibilidade, não sei tu, mas acho que mesmo que a lateral esquerda, o Diogo não tenha tomado, digamos, a posição assim, com grandes atuações, acho que o resto das posições está definida aí na linha defensiva.
Eu acho que uma alteração no gol seria muito drástica para fazer num final de temporada. Se fosse, né, numa metade da temporada, o Paulo Vitor ter pego essa posição, porque, né, todos os jogos decisivos do Grêmio, os que tiveram mais peso de decisão, quem jogou foi o Vanderlei.
É, exatamente.
Acho muito complicado fazer uma mudança, até para o ambiente de vestiário, também não sei como é que os atletas lidariam. Acho muito perigoso fazer uma mudança no gol. Mas pulamos para a defesa. De volante ali, dado Matheus Henrique, acho que, né, tá vivendo uma fase um pouquinho irregular, mas também acho que é normal para um garoto, beleza. E o companheiro? Michael?
É uma grande questão, né, Lucas? Eu, pelo que eu saiba, o Michael está sendo preparado, né? Essa evolução que ele vem tendo é para jogar as finais. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho minhas dúvidas, Lucas, se deveria ser ele, né? Tem alguns pontos aí, né, para a gente pesar, assim. Primeiro,
por favor, diga lá.
A qualidade técnica, por óbvio, do Michael, né, que, enfim, é superior e tudo mais, ele realmente melhora e eleva o nível do Grêmio. O ponto 2, pesando a favor do Michael, é que o Palmeiras, nos últimos momentos, tem sido um time muito mais... assim, menos de ficar com a posse da bola e valorizá-la, e mais de pegar a bola, roubar e atacar em velocidade, né? Muito, com uma transição muito rápida. Então, é pouco aquele jogo de ficar com a bola, e isso, para mim, desenha um jogo em que o Grêmio fique com a posse da bola, né? E para o Grêmio ser mais criativo, o Michael em campo é um... Enfim, isso é decisivo, né? O Grêmio fica mais criativo com ele em campo, ao lado do Jean-Pierre e do Matheus Henrique. Acho que o contra que a gente já falou aqui em outro podcast, né, Lucas, é a questão física de intensidade do Michael e a cobertura, né, a volta, a recomposição dele, que por óbvio fica um pouco mais lenta, até por característica, e não é, né, é uma questão de característica mesmo, ele não tem aquela velocidade, pique para voltar, né? E ali, esse setor do Palmeiras, desenhando esse jogo especificamente, é muito forte, né, Lucas? A gente tem Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino. Então, o último grande jogo, digamos assim, tirando esses do Mundial, o Abel usou esse um trio de gurias, né, contra o River, dando ali uma intensidade muito grande a esse miolo. Então, acho que se vem assim o Palmeiras, ele aumenta a intensidade e aí supera o Grêmio nesse quesito, sabe? Acho que aí o Grêmio vai sofrer, se for a garotada ali, com esse trio mais marcador e mais dinâmico.
Lucas Silva, Darlan, Tassiano, poderiam ser opções? Em questão de estratégia, claro.
Eu iria com o Lucas, acho. Assim, eu sou muito fã do Michael, sou muito fã dele, ele tem muito futebol, mas acho que pela intensidade, pela questão ali de um resguardo maior, de repente... tu sentir como é que começa o primeiro jogo e aí depois, sei lá, os 45 tu já põe o Michael em campo para ele jogar meio tempo, sabe? Para sentir um pouco o jogo, para ver como é que vai acontecer. Eu acho que eu iria sim, guardaria o Michael, apesar de toda a qualidade dele, é mais por uma questão de intensidade e físico. E eu tenho minhas dúvidas, Lucas, se não seria jogo para aquele tripé, sabe? Que o Grêmio tanto usou e que usou contra o São Paulo.
Pode ser.
É difícil abrir mão do Jean-Pierre, tá? Porque também sou muito fã dele, mas acho que talvez fosse um jogo para tu formar aquele tripé de meio campo, intensidade, dar o máximo, pelo máximo de tempo possível e aí trocar.
Mas como tu faria?
Isso que eu vou... Tô abrindo as escalações do Grêmio contra o São Paulo, que eu não me lembro de cabeça aqui. E aí vamos ver como é que... É, ó, o São Paulo foi aqui, Darlan, Matheus Henrique e Tassiano, né? Mas o Tassiano jogou aberto aqui, deu aquela intensidade mais pelo lado ali, né? No jogo na Areira e lá na...
Isso também no porque Morumbi. O Alisson, né, Dado?
Tava fora, exatamente. E aqui, ó, no Morumbi foi realmente com o Jean, né, e Lucas Silva e Matheus Henrique, que foi aquele time mais marcador e que eu acho que, pelo menos aquele espírito daquele jogo, talvez não o estilo de jogo, né, porque o São Paulo ficava muito com a bola e o Palmeiras talvez não tenha essa característica, mas é o estilo de jogo, de competição que o Grêmio tem que imprimir nessa final. É, eu lembro que a gente valorizou muito a competição do Grêmio lá no Morumbi. Aí acho que dá para pensar em Lucas Silva, Matheus e Maicon, né? Sei se abriria a mão do GPR, porque joga muita bola, mas enfim, eu tenho minhas dúvidas, sabe, se não é o momento de tu juntar esses três, botar o Lucas Silva ali centralizado entre a linha para segurar bem o meio-campo adversário e aí tentar com o Maicon e o Matheus Henrique criar, né?
É uma alternativa.
Eu tendo a defender essa alternativa, tá? Embora eu entenda todo o fato de não mudar o esquema, né? E não tirar o Jean do time, que é muito difícil. O Jean hoje tem, nos últimos 5 jogos, participou de 5 gols, né? Então, ele é muito importante, tem bola parada, enfim.
Ele tá numa crescente, né?
Crescendo de novo, então também é difícil, assim, né? Mas eu acho que o Grêmio tem que reforçar esse meio-campo na intensidade. E para isso, acho que seria com esse trio aí.
E lembrando, o primeiro jogo é na Arena.
Na Arena, exato.
Né? O segundo, daí tem toda aquela questão do gramado sintético, né?
Exato.
Mas lembrando que aquela vez foi um jogo até um pouco parelho, assim, né? Então, acho que talvez o segundo tempo melhor, talvez, do Grêmio, né?
Uhum.
Pelo Brasileirão, tô falando.
É, acho que foi um de cada né, tempo, não sei. Mas eu acho que... Foi um tempo para casa ali naquele jogo, porque o primeiro tempo o Palmeiras quase passou por cima do Grêmio, né? Podia ter feito 3, 4 gols naquele jogo. O Rony...
3 gols de trave, né?
O Rony perdeu uma bola inacreditável, quase dentro da pequena área também. Então, o início do Grêmio ali acho que vai ter que segurar, né? Não sofrer muito com o gramado, realmente.
Sim. Lembrando, né, que o Grêmio tava aí para... tá agendando, né, os treinamentos provavelmente no campo do Zequinho, nosso famoso São José, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, que tem um gramado sintético, não é tão parecido, né, mas aí já dá uma ambientação, uma adaptada. Dado, acho que por fim, Pepe não altera, Diego Souza não altera, Alisson ou Ferreira pode ser uma disputa ou muito...
Pra mim não.
Acho que assim, não, né?
Pra mim é o Alisson, apesar de ele ter que fazer mais gol, dele ter que chegar mais na área... acho que ele entrega muito mais pro time. Ferreira não tem entrado bem também, parou de participar de gol, parou de conseguir aquela vitória pessoal que ele estava tendo. Então eu acho que o Alisson é o cara nesse momento para ficar ali mesmo.
E dos demais também, acho que ninguém chega a cutucar o Alisson assim, naquela coisa, né, de pô, vou roubar tua vaga, eu tô chegando perto, né?
Concordo.
Coça a orelhinha ali do Renato. Claro que vai depender desses 3 jogos, né? São Paulo, Atlético...
Podia, né, Lucas, o Pinares, mas acho que o Renato não tem utilizado ele ali e o próprio Pinares também não tem entregado, assim, nos minutos que entra, uma melhora significativa para o time, uma nova característica, uma nova, né, uma mudança, enfim, eu acho que até agora ele também... não foi usado ali, poderia ter recebido as chances pela ponta direita, mas ao mesmo tempo também não tem entregado, não tem rendido tanto assim para cobrar, entre aspas, essas chances, né, Lucas?
E acho também que pela direita ele não vai ser testado agora, Dado. Acho que um gauchão ali...
Fim de temporada, né? Agora é manter o que já foi feito e tentar conquistar com isso esse título, né, Lucas?
Eu acho mesmo que os testes que o Renato pode fazer... aquela coisa de segundo tempo, tira o Rodrigues, deixa o Paulo Miranda jogar os últimos, sei lá, 30, 35 minutos do segundo tempo de um jogo que talvez esteja encaminhado. Acho que vão ser coisas mais pontuais, assim, não uma mudança de posição, né? Digo, porque o Pinares não jogou mesmo na direita, né?
Sim.
Mesmo que ele tenha jogado lá na Católica e nos outros times que ele jogou durante a carreira. Bom, Eduardo Moura, acho que considerações finais tuas e a gente encerra o podcast do GE aqui.
Eu quero só pontuar também sobre a final da Copa do Brasil, né, que a gente não falou. Esse nessa situação do Palmeiras não ter chegado na final do Mundial, né? Também não ter sido nem o terceiro colocado do Mundial de Clubes.
É, e nem gol tem marcado.
É, não fez gol, não, enfim, não jogou bem, né, Lucas? Não esteve bem. Eu não gosto dessas coisas de vexame e tudo mais, mas o resultado é um rotundo fracasso, né? Para quem tinha o Mundial, por causa daquela zoeira, como uma grande, digamos assim, um grande objetivo, uma grande obsessão, né? Depois do bicampeonato da Libertadores. É, eu acho que é melhor para o adversário chegar em baixa, né? Não estar confiante do que chegar depois de ter jogado bem no Mundial, ter ido para a final jogado bem com o Bayern, ou ter ganho o título eventualmente, né? Então, acho que para o Grêmio até foi bom, pelo que eu ouvi de um vice-presidente também, ele tinha gostado dessa eliminação do Grêmio na semifinal. É, o grande lance é que talvez o Verdão acabe por dar mais, digamos que, importância, né, para a final agora do que...
É o dilema.
Né, do que daria com outro contexto. Isso sim. Acho que dá um peso maior, né, para as finais. Mas é melhor tu pegar um adversário que está com a confiança abalada do que o contrário, né? Pelo menos eu entendo assim. Eu acho que...
Vai, termina.
Não, eu só acho que o Palmeiras chega, apesar de ter jogos por acontecer do Brasileirão até as finais, mas chega com a confiança abalada, volta com a confiança abalada do Brasil, né? Depois de ter sido campeão da Libertadores e nos minutos finais, aquela coisa meio épica de chegar bem, acho que chega agora com, enfim, com a cabeça um pouco cheia, né? Com esses resultados lá no Catar.
E tu imagina, Eduardo Moura, se o Grêmio ganha esse primeiro jogo na Arena?
Pois é.
E olha só, né? O Palmeiras foi lá e ganhou do River, né? Num duelo que era muito equilibrado e teve um placar elástico. Eu também acho que é um duelo equilibrado, Grêmio e Palmeiras. E acho que vão chegar equilibrados, mas é aquela coisa, né? O time já tá com a confiança um pouco baixa. Uhum. A gente não sabe o que vão fazer no Brasileirão, porque vai ter jogo praticamente a cada 2 dias.
É, vai ter que rodar, certamente, né?
O Abel não vai poder treinar o time titular no Brasileirão, né? Entre aspas, né? Então, acho que cresce o desafio pro Palmeiras do que já era desafio pro Grêmio. Mais alguma consideração, Eduardo?
Não, é por aí, assim. Acho que o Grêmio tem um time encaminhado, né, para essa final, Lucas. Acho que as dúvidas que a gente citou ali, a zaga e a questão do Maicon... E apesar de entender aí toda a qualidade do Maicon e entender se ele for o escolhido para a final, né? Eu falando antes aqui, acho que era melhor o Grêmio usar um volante talvez mais dinâmico e guardar o melhor do Maicon, ainda que no primeiro jogo na Arena, né? Para aqueles momentos, talvez para o segundo tempo ou para aqueles momentos mais importantes.
Maravilha. Até a próxima, então, Eduardo Moura.
Valeu, Lucas. Tamo junto. Um abraço.
E... Para quem ficou ainda aqui no podcast, já sabe onde nos encontrar. Vamos lá? ge.globo/gegrêmio estão todos os nossos podcasts. ge.globo/grêmio, tá? Sem o GE Grêmio, só barra Grêmio. Estão as notícias do Grêmio, como essa que a gente falou, da Zaga, do Maicon, do Pinares. Todas as notícias estão lá em ge.globo. E a gente também está nas outras plataformas aí de streaming de podcasts, né? É, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Procura lá. Que a gente está lá em GE Grêmio, beleza? Até a próxima, gente!